Cineasta do sul de Santa Catarina reconstrói caminho invisível da imigração italiana antes da travessia ao Brasil. Nós vamos conversar agora aqui no programa com o cineasta Sandro Luiz Panhan. Oi, Sandro, boa tarde.
Boa tarde a você e a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi e do seu programa.
Sandro, você fala de onde?
Araranguá.
Araranguá, da Ara Produções.
Meus avós e meus nonos e meus parentes, todos são dessa região aí de vocês, mas depois eles foram aí para Meleiro. Eu nasci e me criei até os 28 anos em Meleiro, mas depois eu me fixei em Araranguá. Hoje eu sou daqui de Araranguá.
Ô, Sandro, você já fez várias produções cinematográficas, não é?
Sim, a gente já... Esse seria o meu quarto filme em parceria com um produtor que é um colega meu, que é um amigo aí de Criciúma. Então nós estamos aí no quarto filme.
Bem, esse documentário percorre cidades da Itália, né, antes de embarcar no navio. Aliás, estava lendo aqui o release, eles percorreram centenas de quilômetros por várias cidades até chegar ao embarque. Mas conte para a gente o que você identificou nessa pesquisa, nessas entrevistas que você fez.
Falar um pouquinho assim do documentário, do filme, o que que acontece? Nós temos grandes lembranças, o que a gente vê falar é que ficamos aí, nossos parentes ficaram 40 dias no navio, atravessaram o navio, embarcaram em Gênova, ficaram no porão do navio, e várias histórias, né? Morriam e jogavam no mar, chegavam, enfim. Mas a gente não se vê falar muito, não era muito comentado a jornada de até chegar no porto de Gênova, porque você veja bem, vamos falar de Longarone. Longarone, que é uma cidade conhecida aí de Uruçanga. Ela está, se eu não me engano, em torno de 400 e poucos quilômetros de Gênova, né? E depois tem o interior também, que aquela vez o interior era mais difícil, nas montanhas. Então eles tinham que chegar até a primeira estação. Aqueles que tinham dinheiro para pegar o trem, eles pegavam o trem. Aqueles que não tinham, eles tinham que dar um jeito com o transporte que tinha na época, que era a pé ou a tração animal, enfim. Eles enfrentavam já, você imagina, deixar suas residências, né? Pais, mãe, irmãos, a família se separar, e você está saindo às vezes com uma criança, ou três, quatro crianças pequenas, caminhando, com fome, desnutrido, o clima muito não era propício, porque era frio nessa época, né? Então você imagina a primeira jornada, a primeira dificuldade que eles tinham quando chegaram ao porto. Depois, quando chegaram ao porto, já era uma outra história, mas você imagine até chegar no porto e ver o mar, né? O sofrimento que era deles. Além de, como eu já falei, toda esse drama, isso vivido entre as famílias, ainda a dificuldade de chegar. Então, esse meu documentário, eu quis retratar isso aí, tá? Eu estive lá nos locais onde eles moravam, que ainda existem muitas resquícios lá, né? Tem casas ainda nas montanhas. Eu filmei em casa, então o que eu quis fazer? Eu quis mostrar da onde eles partiram realmente. Porque aqueles que moravam na cidade, aqueles que estavam bem, não vieram. Vieram aqueles que estavam com mais necessidades. Então eu fui até lá para registrar isso aí. Claro, são 150 anos que se passaram, né? Mas a gente está fazendo um trabalho, eu fui duas vezes na Itália com a equipe, né? Fui a primeira em novembro pesquisar, até a equipe nós temos aí de Orleans, o museólogo Idemar, que ele acompanhou, ele é um pesquisador, né? Ele foi as duas vezes, ele é um dos membros da equipe, então a gente foi pesquisar e depois agora nós fomos agora fazer as gravações, tentar passar para aqueles que vão ter oportunidade de assistir o mais fidedigno possível, né, que sabe que a gente 150 anos para a gente retratar. Não é fácil, mas nós vamos tentar mostrar as dificuldades, o trajeto, enfim, toda essa história.
O Idemar Guizzo é uma autoridade quando o assunto é cultura, é história, ele conhece muita coisa, né?
Sim, ó, na nossa equipe tem o Idemar Guizzo, que para mim é um exemplo, né? Você já falou, é autoridade, ele é foi o historiador, ele foi junto. Tem o Josué Genuíno, que é um produtor e diretor, a Bruna, daí foi um de Tubarão, que foi o diretor de fotografia, o Orlando, Wesley, a Isis, que cuidou toda da produção, e eu, como idealizador do projeto e também coordenador geral, fomos uma equipe de 7 membros, tá? Que trabalhamos lá durante 20 dias para tentar trazer, porque assim, né, eles falam, o meu nono contava que vieram da Itália, o meu nono que contava que vinha de lá, mas nunca foi... A gente não tem, assim, eu pelo menos não tenho uma reportagem, um filme que foi ao fundo para tentar mostrar lá como era. E eu que disse assim, eu quero fazer isso, eu quero ir fazer isso e tentar trazer esse sentimento para aqueles que ficaram aqui, para aqueles que talvez nunca vão ter a oportunidade de ir, ou também para aqueles que quiserem ir lá, para ir lá conhecer, enfim, para aqueles que são descendentes de italianos, e para aqueles que também não são, porque o Brasil não é só de italianos, o Brasil é uma mistura de, na verdade, todos nós catarinenses, principalmente, somos de outros países, né? Os primeiros que vieram. Primeiro veio os portugueses, mas depois veio os italianos, veio os alemães, veio os japoneses, enfim. Então todos têm a sua história que é mais ou menos parecida. Ela tem dificuldade da onde eles moravam e sai em busca, largam, abandonam tudo, abandonam a família para em busca de uma vida melhor. Pensando assim, eu vou dizer, o que que faria hoje a gente abandonar nossos lares e tudo em busca de um outro país, uma coisa desconhecida? Eu quero dizer que naquela época o que mais fazia isso, no meu ponto de vista, como historiador que eu também fui lá, o que eu senti, eu acho que era a fome. A fome, e não tinha muitas opções. Então, a fome fez com que eles saíssem da Itália e viessem para o Brasil. No meu ponto de vista, certo? Era um dos principais motivos.
O ponto principal da investigação, da produção, é exatamente buscar esse trajeto que passou por muitas cidades, em alguns casos até quase 500 quilômetros até chegar no porto, não
é? É porque assim, ó, o norte da Itália, da onde vieram, eu acabei de falar, né, da onde vieram os nossos nonos e bisnonos, eles estavam em torno de... Porque da região ali, os que estavam em Gênova, que é mais próximo do porto, eles não vieram para cá, eles vieram nas primeiras levas, que foram uma outra imigração que foi lá pro Brasil, de São Paulo para cima. Os nossos aqui, eles vieram do norte, mas exclusivamente daquela região que fica em torno de 400 a 500 quilômetros do porto. Claro, a gente olha hoje no Google, faz em linha reta, faz pelas estradas que tem hoje. Muitas permaneceram igual, mas rodovias a 150 na tarde, você imagina, né? Hoje é tudo autoestrada, mas em torno disso aí, era de 350 a 500, digamos. E eles enfrentavam o trem, eles pegavam, mas no trem era da... Tinha que andar, às vezes, 100 quilômetros, porque você imagina morar em Uruçanga, na cidade de Uruçanga, e depois imagina morar no interior de Uruçanga, né? Então, daí, quem morava... E quem veio para cá foi os camponeses, aqueles que moravam lá na montanha, entendeu? Aqueles que moravam no interior. Então, até eles chegarem na cidade, eles enfrentavam já o transporte, que é o que tinha na época, né? Às vezes, você vê os que moram aqui, que eles diziam que não faz muito tempo que... Para ir na praia ou para ir, eles tinham que ir de carro de boi, às vezes andar 20 quilômetros, Hoje a gente vai em Florianópolis, em 2 horas e 10 minutos está em Florianópolis. Mas daqui para fazer um transporte, talvez de Uruçanga, Criciúma, no passado aí, era quantos que levava? E assim é lá. Quem morava mais no interior, na beira da montanha, até chegar na cidade, levavam tudo, porque tinham que trazer o pouco que tinham, né? O pouco que tinha, mas tinha que levar, enrolado numa mala velha, numa mochila de um lençol, enfim. Com pouco dinheiro, tinha que se atirar na rumo ao desconhecido, até chegar ao porto. Depois de chegar ao porto, enfrentavam outra dificuldade, mas até chegar ao porto já era uma aventura, né? Era uma aventura, era... Enfim, é isso que eu estou querendo mostrar, né? Esse documentário é exclusivamente da onde eles moravam até chegar no porto.
A Itália atravessava um cenário de instabilidade, escassez de trabalho, crises agrícolas, famílias numerosas e limitações estruturais agravadas pelo clima e pelo contexto da guerra. Tudo isso são elementos citados também, né?
Sim, sim, porque o que que acontece? Na verdade, uma família com 7, 8, uma casa pequena, um pedacinho de terra pequeno, neve, frio, como se não bastasse guerra. Você imagina tudo isso misturado, né? Aparece alguém que oferece uma terra onde tudo dá, tudo que planta dá, porque lá eu passei muito frio, mas você imagina que para filmar nós passamos frio. Eu digo assim, eu não moraria aqui, né? Imagina que naquela época eles nem lenha mais não tinha para fazer fogo. Então era vencer ou morrer. Tem um livro de um escritor trentino, que ele fez um livro que falou sobre da família dele, que dizia que é, até eu não me recordo o nome do escritor agora, mas que ele fez o livro, era vencer ou morrer. Se não viesse, ficava... E isso também ajudou muito, porque aqueles que ficaram, claro que os que ficaram daí, sobrou mais, né? Sobrou mais também. Mas teve cidades que veio muita gente, muitas e muita gente.
Impressionante. Você fez entrevistas com pessoas de lá, o que que você descobriu, né, nessa produção, nessa pesquisa?
Sim, o nosso documentário, além de eu retratar, eu conversei com pessoas, isso foi o Idemar, que como você falou, é uma referência, né? Eu conversei com pessoas que estudam a imigração, né? O fenômeno, porque também tem pessoas na Itália que se dedicam a estudar o fenômeno da imigração, porque foi para eles também um grande fenômeno e eles também se admiram muito, porque às vezes eles vêm para cá, esses estudiosos, eles conseguem identificar dialetos, línguas, costumes que lá não existem mais e aqui tem. Então tem pessoas que são especializadas em estudar isso. Eu entrevistei 3 pessoas, né, que falaram do conhecimento deles, porque a gente também tem que fazer alguma coisa quando se vai falar de histórias com pessoas que conhecem os fatos, né, que se dedicam a estudar. Claro que na narrativa do presente a gente pode até fazer, mas se a gente puder contar com pessoas que se dedicam a estudar isso e conseguem retratar, conseguem passar informações, né, fidedignas da época, né? E essas pessoas que eu entrevistei, então elas contribuíram e muito, muito para isso, porque são pessoas que se dedicaram e estão se dedicando a isso, né?
Aquela propaganda que fizeram na época era como se fosse um bilhete de loteria premiado, né?
Aquela propaganda era, inclusive no meu primeiro filme, o Azambuja, nós usamos uma daquela. Aquela propaganda, a história é que a história que está no meu primeiro filme, Azambuja, que também é real, é que o Joaquim, ele, com o Dom Pedro, ele queria aqui povoar as terras devolutas, como eles diziam aqui, e ele ganhava por cabeça para trazer o pessoal, né? Então, de uma certa forma, ele ia lá e falava tudo de bom daqui, que é uma terra maravilhosa, né? Eu vou dizer assim, ó, se a gente... Aqui é uma terra maravilhosa, tá? A gente vai e sai, às vezes, do Brasil, nós ficamos em torno de 20 dias aí, deu com a viagem, mas já bate a saudade. É bom a gente ir lá visitar, conhecer, mas voltar para casa depois para o nosso Brasil não tem igual. E eu acho que o Joaquim, mesmo ele ganhando na minha concepção hoje, mesmo que ele ganhou por cabeça, por trazer, mas ele ajudou ainda os italianos, porque hoje, se a gente for lá hoje, a gente vê que para eles aqui, mesmo com todas as dificuldades que eles têm aqui, tiveram aqui, enfrentar mato e tudo, mas ainda era, eu acho que eles viveram melhor do que lá, por causa do clima, entendeu? Por causa do clima e da fome.
Ainda
Porque você
foi a
imagina.
melhor saída.
Eu acredito, se fosse. No meu pensamento, né? Claro que tem muitos. Eles sofreram muito, porque lá o que acontece? Eles não tinham acesso, mas eles sabiam que existia, né? E eles vieram para cá e foram colocados no meio dos matos e tiveram que enfrentar tudo isso. Mas o clima e a fome já mudou um pouco, porque a fome lá. A fome era grande. Qualquer coisa que a gente fala a fome sempre é o que mais forte, né? Que mais escoa forte, é a fome. Então você imagina uma família de 10, 12 filhos, sei lá, não ter o que comer, que ficaram até desnutrido por causa da pelagra, que era a doença que só comia o milho, milho sempre, mas só matava a fome, mas não alimentava, não tinha as proteínas, né? Então a fome era o grande, é o que escoa mais. Então a fome, você sabe que a gente com fome não tem coisa pior na vida, né?
Ô Sandro, em que estágio está a produção? É um documentário de 50 minutos, né? Como é que está? Quase pronto?
É aproximadamente 50 minutos, né? A gente fez todas as captações. Eu até hoje de tarde eu vou reunir com o diretor para a gente ver, que ele me disse que temos que comprar mais 2 HD, porque tem muitas. Tá baixando tudo, tem muitas. Vamos trabalhar agora, vamos trabalhar na edição, na trilha sonora. Eu espero aí nos próximos 60 dias, se tudo correr certo, eu tá com isso disponível.
Ok. O trabalho já tem alguma amostra no Instagram?
Tem alguns bastidores no Instagram, né? No Sandro Panhan, quem quiser me seguir. E na Ara Produções também. Tem alguns bastidores. Lembrando que esse trabalho também foi um trabalho que teve o apoio do governo federal, né, através da lei de incentivo à cultura, e o supermercado Bistec, que é através do San Siro, que é um grande apoiador também nesse. E ele foi lá dar entrevista também, que é um grande apoiador nos projetos culturais aí. E sem esses parceiros a gente também não consegue realizar, né? Mas nós vamos aí, nós vamos, se Deus quiser, der tudo certo, nos próximos 60 dias aí está disponível essa
Perfeito.
informação.
Obrigado, Sandro. Muito sucesso para você. Abraço para a equipe aí. Parabéns pela pesquisa, do trabalho. É legal, mas é importante contar o outro lado, né, da história.
Eu que agradeço, tá? Agradeço demais a Rádio Marconi aí. Eu sou um ouvinte da Rádio Marconi também, sempre quando estou
Obrigado.
no carro, né? Sou um ouvinte da Rádio Marconi, agradeço demais aí e me coloco sempre à disposição.
Perfeito. Obrigado. Um abraço.
Abraço.